Primeira Capital FM.
É isso aí, estamos de volta, né? 11:08. E como foi anunciado, teremos aí uma entrevista toda especial falando a respeito do Agosto Lilás, mês de conscientização para o combate da violência contra a mulher. E a entrevistada, a doutora Jéssica Gisele Kinzer, juíza da comarca de Vila Bela. A campanha Agosto Lilás foi criada dando referência à sanção da Lei Maria da Penha, Lei Federal número 11.304/2006, assinada no dia 7 de agosto e que este ano completou 17 anos. Bom dia, doutora Jéssica, seja bem-vinda à Primeira Capital FM.
Bom dia a todos, aos ouvintes especialmente, uma honra participar dessa conversa.
Doutora, nós estamos aqui para falar a respeito, né, do Agosto Lilás. Já são 17 anos da criação da Lei Maria da Penha. Qual a importância dessa lei?
Bom, a Lei Maria da Penha, para trazer um pouco do contexto histórico dela, ela foi criada em 2006... em decorrência de um fato muito grave em que foi vítima a senhora Maria da Penha Maia Fernandes. O nome é homenagem justamente a essa senhora. Ela, durante 20 anos, lutou para que seus direitos, para que fosse reconhecido e também julgado o caso contra o seu agressor. Ela foi vítima duas vezes de tentativas de homicídio por parte do marido, chegando a ficar paraplégica na sua última tentativa. A Maria da Penha, essa lei, ela é de grande relevância e até hoje ainda não está sendo o suficientemente acolhida por todos. E é uma luta diária para que a gente consiga efetivamente cumprir o que determina a Lei 11.340, sendo aprimorada aos poucos. Ela foi criada, então, com esse intuito e vem sendo debatida constantemente para a gente poder implantar e trazer efetivamente o que tem, pois hoje ainda existe a lei, o seu regramento, mas ela não vem sendo cumprida por todos os órgãos, digamos assim, pela sociedade em si.
Sim, então quer dizer que apesar de já 17 anos de criação dessa lei, ainda ela vem sendo aprimorada no decorrer desses anos para ir se ajustando, né?
Isso, inclusive uma dessas modificações, digamos assim, foi a criação do artigo 24A na época, em 2018, já faz um tempinho, mas que trouxe o crime por descumprimento de medida protetiva, porque antes existia a imposição da medida protetiva contra o agressor, mas não se existia um tipo legal para justamente puni-lo, se ele voltasse a se aproximar ou não respeitasse. Com a criação do artigo 24A, justamente hoje, podemos ter então a punição dele e acaba que diminui um pouco então a reincidência dos casos de não observância da lei.
Sim. Está conosco também nosso diretor Jônix, né, que sempre está conosco, participando das entrevistas. Ele que é companheirão aí. Jones, fique à vontade.
Muito bom dia aí, né, aos ouvintes da Primeira Capital FM. Quero também dar as boas-vindas aí à doutora Jéssica, né? Seja muito bem-vinda aqui no estúdio da Primeira Capital FM. E hoje, de maneira especial, doutora, falando, né, conversando e, ao mesmo tempo, levando informação e conscientizando, né? Isso aqui é um dos objetivos da Primeira Capital FM, é isso. É através das ondas da rádio, é levar informação e combatermos isso aqui de uma forma um pouco direta, né? Nós temos um programa aqui, doutor, até aproveitando do momento, chamado Vila Bela em Pauta, a qual eu e o Weber Ribeiro, nós trazemos notícias, né? E nós percebemos, né, Weber, nos últimos meses, principalmente, essa debandada, né? Um crescimento considerável em relação à violência doméstica. Então, assim, esse momento agora é um momento muito propício, né? Além de ser um momento onde nós temos uma campanha que trabalha isso também, nós queremos fazer com que essa conscientização possa atingir o maior número possível de pessoas. Por isso, fique bastante à vontade mesmo para que a Primeira Capital seja parceira nesse sentido.
Sim. Doutora, onde precisamos nos dedicar para evitar crimes contra a mulher? Tem algum ponto que está sendo falho, que precisa de bater mais nessa tecla para que possa diminuir esses crimes?
Eu vinha conversando há pouco sobre isso e eu acho que o primeiro ponto é mudar o pensamento das próprias famílias na criação dos seus filhos. é tirar um pouco o foco de que quem detém hoje não mais pátrio poder, como era antigamente, mas o poder familiar, digamos assim, o chefe da família, o homem, mas sim que a família é constituída pelo homem e pela mulher, que ambos podem tanto trabalhar fora e trazer a remuneração. E não mais que a mulher precisa ficar dentro de casa cuidando dos seus filhos e o homem ser o provedor. Eu acho que mudando esse tipo de pensamento na criação dos seus filhos, enquanto que a gente, quando tem eles, digamos assim, a menina pode cuidar da casa, a gente ensina ela a fazer um bolo, a ela passar um pano, a lavar roupa. Já o menino não, a gente dá um carrinho para ele, falamos sobre questões de viagens. Eu acho que esse é um primeiro ponto, é demonstrar que tanto o menino como a menina podem fazer todos esses tipos de afazeres. Eu acho que isso já faz com que o menino respeite a própria irmã, respeite a própria mãe e respeite depois as suas namoradas. E não tenha esse tipo de imposição que cada um tem um trabalho. E nisso já envolve toda essa questão de igualdade. Eu acho que não existe um direito mais que o outro. Eu defendo isso. Acho que todos somos merecedores de direitos iguais e que todos devem ser respeitados, tanto o homem como a mulher. O princípio da dignidade da pessoa humana se aplica a todos eles. Mas o que vemos hoje ainda é que com relação à mulher, muitas vezes não existe esse tipo de cuidado. Eu escutei algumas mensagens e li também alguns comentários, inclusive existe um vídeo rolando do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em que a vítima de feminicídio em Cuiabá, que era advogada, assistente social, ela foi morta por um policial militar no dia, salvo engano, né? Espero não estar cometendo nenhum erro com relação ao caso. Mas
ex-policial, né?
Isso, um ex-policial. E se, pelo assim, breve que eu li, eles teriam se encontrado casualmente e teriam saído. As críticas são à vítima e não a ele, por muitas pessoas, inclusive por mulheres, criticando que ela não deveria ter saído com uma pessoa estranha, que uma pessoa que estudou, como que tem esse tipo de atitude? E aí já mora o principal, principal crítica que eu trago. Por quê? Não é ela, qualquer pessoa. Se fosse só o homem que tivesse saído, não existe problema. Mas por que que a mulher não pode sair com qualquer pessoa? Ela não via risco nenhum. Ele era uma pessoa normal, como a gente aqui. Então, ninguém espera que simplesmente numa saída de um bar, de um encontro, vai ser brutalmente assassinada. Enquanto existirem comentários dizendo que a mulher não pode sair com quem ela quer, é ali que mora ainda o grande problema da sociedade. É esse pré-julgamento com relação a nós.
Doutora, só para contribuir, Eber, eu assisti e vi esse vídeo até e vi alguns comentários de fato e achei interessante, louvável até a atitude do MP, porque faz com que a pessoa reflita. Na visão e no comentário das pessoas, a vítima, na verdade, ela se tornou culpada.
Isso mesmo. Né?
A sociedade fez com que aquela vítima, porque nós não estamos discutindo outra coisa, está dizendo o seguinte: existiu um crime, né? Ocorreu um crime naquele momento ali. Aquele autor, ele passou a ser como se fosse tratado como se fosse ele a vítima, ele o coitado, ele alguém que parece que a sociedade quis blindar. E quando a gente via alguns comentários, doutora, e de fato, né, a própria sociedade, e isso eu não levo, Eber, simplesmente para os homens. Os comentários, na maior parte das vezes, eram das próprias mulheres, doutora.
Sim, por isso que eu digo, um preconceito entre nós igualmente, não só dos homens. Muitas mulheres ainda defendem isso também, que talvez não possa se sair. Mas eu acho que enquanto nós unidas não tivermos esse pensamento, não era ela que estava errada ali, era ele. É por ali que eu digo, tanto a criação, a estrutura familiar é muito forte. Eu defendo que hoje precisamos, na verdade, cuidar desse núcleo. Para as crianças que estão vindo hoje ao mundo, elas têm essa mentalidade. E por isso que é tão importante essas conversas, é tão importante campanhas para alertar. Apesar que, por exemplo, se eu for hoje numa escola e falar com as crianças lá, elas não vão entender muito bem ainda o que está acontecendo. Pode ser que elas muitas vezes até vejam uma agressão, a mãe sendo agredida. Mas como que essa criança vai chegar lá e vai dizer para o pai: pai, você não pode bater na minha mãe? Muitas vezes até ele pode ser agredido nesse ponto.
Sim.
Então, além das crianças, a gente precisa hoje levar para as mulheres. E por isso que eu achei muito importante vir falar na rádio para chegar nos pontos que a gente não chega, que é a zona rural, que muitas vezes é onde a gente não consegue pessoalmente, né? Pela distância, por várias outras formas, né? A rádio hoje está possibilitando isso,
sim,
que sejamos ouvidos em todos os cantos. E a campanha, não só essa, mas temos também, semana passada foi feito a Semana da Justiça pela Paz em Casa, ela ocorre 3 vezes ao ano, onde a gente foca mais em processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, semana passada eu passei grande parte fazendo só essas audiências. E temos um número muito elevado, como eu já havia falado. Grande parte dos processos que correm na comarca de Vila Bela são crimes envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher, entre lesão corporal, vias de fato, ameaça, feminicídio, entre outras.
Doutora, então, assim, na visão da senhora, hoje poderia-se trabalhar. Na verdade, eu acredito que até uma obrigatoriedade da própria sociedade. Não existe, no meu ponto de vista, não existiria uma necessidade de que o poder público, mas as próprias famílias trabalharem isso ali. Então, hoje a senhora vê isso ali como uma saída para iniciar essa conscientização e para que as gerações futuras ela tenha consciência. Seria esse trabalho dentro da família?
Sim, dentro da família, mas ainda em especial com as mulheres. Por quê? Porque muitas mulheres não conhecem também os seus direitos. E a gente trabalha muito com a violência física. Se me perguntarem ou perguntarem para uma mulher, você sofre violência? Ela vai dizer, não, nunca apanhei. Ou nunca, não sofri agressão. Mas não, a violência que hoje a Lei Maria da Penha nos traz é a violência física, essa então, de efetivamente sofrer uma lesão, é a violência moral, é a violência psicológica, é a violência patrimonial e a violência sexual. Toda vez que um homem fala para sua mulher que ela é feia, que ela não tem capacidade de trabalhar fora de casa, que ela não pode usar tal roupa, é uma violência. Então, muitas vezes, não se sabe, ela não é conhecedora desse tipo de violência. E ela vai se construindo dias após dia, anos, até que ela consiga, muitas vezes, se desvincular desse ciclo. Porque a violência doméstica é um ciclo.
Sim.
Na verdade, quando ela vai procurar ajuda, seja quando ela vai denunciar efetivamente na polícia, ou ela vai em algum outro local, no Poder Judiciário, no Ministério Público, é porque ela está dando o seu primeiro ato de socorro. Primeira vez que ela conseguiu efetivamente ter coragem, após ter sofrido muitas vezes uma violência, de buscar ajuda. Porque essa vítima não é a primeira vez. Ela teve um ciclo de violência. E por isso que é muito importante a gente recepcionar ela muito bem e não julgá-la ou apontar o dedo por qualquer coisa, e sim ouvi-la.
E a mulher, quando procura uma delegacia, é igual quando você procura um hospital, né, Bar?
Isso.
Você vai quando de fato precisa mesmo, né? Porque a mulher não vai procurar uma delegacia e dizer que ela apanhou, que ela foi agredida pelo seu marido, pelo seu cônjuge ali, até porque, querendo ou não, é uma exposição, né? Isso ali, num certo ponto, é constrangedor para a mulher também.
Com certeza, até porque hoje, por exemplo, na delegacia de polícia, aqui em Vila Bela, como também a própria polícia militar, não existe uma servidora mulher efetiva, só existem homens. Então, já é um local que a mulher se sente indo falar para homens, sim, de uma agressão de um homem. Por isso que eu bato no sentido de que precisamos mudar o pensamento tanto de homens como mulheres para receber essa vítima quando ela está pedindo esse socorro.
Com certeza. Doutora, a senhora já até deu uma pincelada nessa próxima pergunta. É como a mulher identificar qual a violência que está ocorrendo com ela, que são vários tipos, que nem a senhora falou aí. Falar que a mulher é feia, mencionar alguma coisa tipo assim, você está mexendo com o emocional, com o psicológico dela, e é uma violência, né? Uma violência física que vai, que a mulher está sendo agredida, mas está de uma forma uma violência psicológica, emocional, né? Que vai trazer malefícios para ela também, da mesma forma.
Isso, como eu mencionei, até vou entrar um pouco sobre cada uma, que eu acho que é importante para as mulheres terem a noção de todos os tipos de violência. Bom, a mais conhecida é a violência física. É a que realmente atinge a integridade física, ou seja, a que tem uma lesão, uma agressão, é um tapa, é um soco, onde que a gente consegue muitas vezes fazer, então, um exame de corpo de delito nela ou fotos que efetivamente demonstram. Temos a violência psicológica, que é quando o dano, na verdade, é emocional à mulher. Exemplos dessa violência é ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, perseguição. Hoje, inclusive, temos no Código Penal também um crime novo que é sobre a perseguição daquela pessoa que não aceita o fim do relacionamento e continua a perseguir, seja por aplicativos, seja comparecimento, seguir ela ao local de trabalho, enfim. Temos a violência sexual, que é quando a mulher ela precisa presenciar ou mesmo manter relações sexuais com o seu cônjuge sem ela desejar, porque aqui também temos, para se querer o ato, precisa os dois quererem, não somente um. Temos a violência patrimonial, que consiste na prática, na verdade, de retenção, subtração, destruição de objetos. Muitas vezes, em casos que a gente percebe, o agressor não está ali satisfeito, pega, quebra um celular, retira o cartão da vítima, pega algum objeto dela também. E, por fim, a violência moral, que consiste mais nos casos de acusar falsamente a vítima, por exemplo, da prática de um crime, a calúnia, a difamação ou mesmo injúria. Que é que eu não vou falar os nomes, né? Porque eu acho que é questão de até respeito, mas quando existem esses pronunciamentos de palavras de baixo calão, digamos assim, a mulher, que também é uma forma de violência. Além dessas, então, cinco formas que estão reguladas na Lei 11.340, existe hoje algumas outras formas que a gente pode perceber como violência que até então não era falada tanto, que é quando, por exemplo, uma mulher e um homem estão conversando. O homem simplesmente não deixa a mulher terminar de trazer o seu posicionamento, trazer a sua opinião, ele sempre a interrompe. Isso é um sinal também que, mesmo que a mulher tenha muito conhecimento, acaba não se deixando ela colocar. E aqui existe uma luta, muitas vezes, mais de, realmente, de questão de poder do homem e da mulher. Tem-se também a questão de questionar a própria mulher da sua competência. Então, são tudo formas que hoje são de diminuição, digamos assim, à mulher. E nisso, a gente pode trazer essa própria luta que existe muitas vezes da mulher querer a igualdade no trabalho, né, na vida profissional. Eu digo que vítimas de violência contra a mulher, né, familiar, não se escolhe. A vítima pode ser branca, preta, ela pode ser religiosa ou não, ela pode ser rica ou pobre, qualquer mulher pode hoje ser vítima de violência.
Não teria uma classe social, né?
Não teria.
Assim, doutor, nesse caso, vamos pensar que a mulher, ela conseguiu identificar. A primeira orientação seria o quê? O que essa mulher deveria fazer?
Olha, hoje a gente não tem ainda um espaço, vamos dizer assim, adequado em Vila Bela, que eu poderia dizer para a mulher, dizer, ó, vai naquela sala que vai ter um psicólogo e um assistente. Talvez até temos, podemos dizer que o CREAS, aqui em Vila Bela, Secretaria de Assistência Social, Saúde, poderia fazer esse papel, mas é para ela se sentir à vontade. Mas é claro que, nesses casos, na verdade, ela tem que procurar a Delegacia de Polícia Civil, a Polícia Militar, onde eles vão fazer esse registro de boletim de ocorrência e, posteriormente, levar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ou mesmo ao próprio Ministério Público, à Defensoria Pública. Eu acho que todos esses órgãos de segurança que estão previstos na lei, eles precisam receber essa vítima, escutar o relato e dar seguimento à sua proteção.
Existe... já se buscou, porque a gente já ouviu falar sobre a questão da rede, né? Essa rede de atendimento. Hoje não seria de extrema importância essa implementação no município de Vila Bela para atender esses casos?
Não, com certeza. Faz agora uns 2-3 meses, já tivemos 2 reuniões para implantar essa rede de enfrentamento à mulher, com o apoio da CEMULHER, né, o pessoal de Cuiabá. Acontece que em ambas as reuniões, infelizmente a sociedade civil, que é para essa que eu estou falando agora, e entre ela, clubes e principalmente as igrejas de Vila Bela, porque aqui a gente sabe que a religião e a cultura é muito forte.
Sim.
Então são a essas pessoas que agora eu vou falar que precisam participar dessa rede. porque o Poder Judiciário tem muito bem delineado a sua função. Para mim, quando chegar, eu vou analisar, vou deferir ou não uma medida protetiva, vou julgar ou não um caso, o Ministério Público vai acusar ou não, a delegacia vai abrir o boletim de ocorrência, vai encaminhar. Então, a nossa parte dessa rede está bem formulada, mas eu preciso que a sociedade participe. Por quê? Porque esse pensamento de uma briga entre homem e mulher, que a gente não pode se meter, que é aquela velha frase, né? Entre homem e mulher não se mete a colher, não pode mais se aplicar. Porque a gente precisa, na verdade, quando vê um caso de agressão, é denunciar. Ou mesmo conversar. E aí por isso que eu digo que as igrejas, os padres, os pastores, é extremamente importante eles em seus discursos também trazer essa realidade. Se tiver algum relato de uma vítima mulher, ela seja direcionada ao campo específico, porque muitas vezes elas estão indo buscar ajuda na igreja, ao invés de vir no Poder Judiciário, na Polícia Civil, justamente porque existe uma carga muito maior falando, eu vou lá no juiz, eu vou lá na delegacia.
E normalmente a mulher também, ela vítima da violência doméstica, né, doutora? Ela vai procurar aquela que ela sente esse primeiro acolhimento, né?
Bem
isso. Então, de repente, o padre, o pastor, o amigo, a amiga, são aquelas pessoas que ela se sente na liberdade. Até porque, vamos imaginar o quanto é difícil para uma mulher, ela está dentro de uma delegacia, né? E ela ter que relatar que, de repente, ela foi abusada. É. Que, de repente, ela foi agredida. Por quê? E aí vamos imaginar, muitas vezes, aquilo que a senhora havia dito agora há pouco. Não existe classe social, não existe cor, não existe nada. De repente alguém, até bem sucedido na sociedade, ela se sente tão constrangida, por dizer, mas eu estou procurando uma delegacia. Então, assim, é muito complicado. E, de fato, esse trabalho ela precisa ser feito mesmo. Então, eu acho que hoje seria uma saída e existe essa necessidade muito clara dessa rede, né? Porque com a rede nós teremos aí o acolhimento e até a fase do acompanhamento, porque nós vemos algumas mulheres que são atendidas, né? Procuram a delegacia, existe o atendimento, a parte judiciária faz a parte dela, mas logo depois, o que acontece com essa mulher? Existe uma reincidência? Será que ela tem um acompanhamento? Não tem, né? Então, assim, é uma situação um pouco complicada mesmo.
Não, com certeza. E essa rede vai ajudar, por exemplo, naqueles casos em que a mulher não consegue voltar para casa, às vezes não é daqui ou não quer. A gente precisa colocar ela em algum lugar provisório, até que ela tenha sua reestrutura.
Sim.
Porque hoje a questão da mulher, muitas vezes, ela busca ajuda lá quando seus filhos estão grandes ou quando ela, enfim, conseguiu um trabalho ou se sente preparada para sair de casa. Porque existe essa dependência econômica, a gente não pode negar que existe. E, além disso, um dos motivos também, muitas vezes a gente diz, a gente sabe que muitas agressões, na verdade, acontecem quando as pessoas ingeriram muita bebida alcoólica. É praxe em Vila Bela, infelizmente, o uso elevado de álcool.
Consumo considerável, altíssimo.
Altíssimo. E isso acabar gerando as brigas. É praxe, na verdade, finais de semana, terem pedidos de medidas protetivas justamente após esses conflitos. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, o álcool, ele apenas é uma justificativa. Ele não é em si a causa, porque a pessoa pode estar ou não bêbada e ela pode ter a mesma conduta. Então, muitas vezes, dizer que só bateu porque estava bêbado é uma justificativa. Eu acredito que não podemos usar desculpas para justificar nossos atos. Mas que isso é um ponto que precisa ser trabalhado na comarca de Vila Bela, esse consumo excessivo de álcool, é extremamente importante. Não só entre os adultos, entre o contexto familiar, mas já com as crianças e adolescentes que estão sendo inseridas muito cedo nesse contexto também.
Isso é importante, né?
Com certeza. Doutora, pegando um gancho aqui no que a senhora estava falando aí, a respeito de ter muitas mulheres que elas acabam permanecendo dentro do lar, sofrendo as agressões, por conta de ter uma dependência. A mulher não sabe para onde vai, o que vai acontecer. E eu estava recordando aqui, Jones, de uma matéria de hoje, aqui do Vila Bela em Pauta, mulheres vítimas de violência poderão receber auxílio aluguel. Projeto de lei que propõe pagamento de auxílio de aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade social e econômica, né? Foi aprovado nessa quarta-feira, dia 16, no plenário do Senado Federal. Isso aqui é uma é uma saída para essas mulheres que, às vezes, ela continua dentro de casa sofrendo ali aquela agressão porque não tem condições de ir para outro lugar por conta dessa dependência financeira.
Com certeza, eu acho que todas essas medidas e projetos são importantes, porque realmente a dependência, muitas vezes não é não, nem só por ela, mas é porque o homem também não permite que a mulher saia, sim, de casa para trabalhar. Então, além de não ter o seu dinheiro porque ela é proibida, né, às vezes o próprio campo de trabalho para a mulher é difícil. E nesse ponto, vou até trazer o contexto, que muitas vezes a violência não é só quando ela depende economicamente, mas é a própria dependência de uma ajuda em casa do seu companheiro. Muitas mulheres trabalham, muitas mulheres, na verdade, recebem muito mais que o homem, só que às vezes nem se dão conta que também estão sofrendo uma violência por parte dele. No momento em que, agora trazendo bem o contrário, né? No momento que ele, na verdade, abusa e se utiliza dessa remuneração dela. Existem casos no Poder Judiciário desse tipo de violência contra a mulher. E o grande ponto é que a mulher não admite, muitas vezes, que ela está sofrendo esse tipo de violência. E por isso que eu digo, a violência psicológica, patrimonial, hoje, ela precisa ser muito melhor trazida do que só a violência física. E esse projeto ali vai ser importante justamente para quando uma mulher já, depois de sofrer muitas vezes e efetivamente querer dar um basta nessa situação, ela tenha para onde pedir ajuda.
Tem um escape, né?
Isso. A rede vai, por exemplo, proporcionar, às vezes, um lar temporário, ela conseguindo um trabalho, conseguindo por exemplo, um aluguel, uma ajuda de custos por um tempo, é o que ela precisa para se inserir no mercado de trabalho, até por conta de estudar. Vou trazer outro exemplo, no sentido de que, fazendo esses dias uma audiência de INSS, uma menina muito jovem, já com filhos, e ela nem terminou seus estudos. Eu digo, hoje, terminar o ensino médio, gente, é fundamental para a gente que está vivendo em 2023. Eu não consigo admitir que as famílias não eduquem, não incentivem os seus filhos a terminar a escola, o básico, né, que eu digo, ensino fundamental e ensino médio. E isso faz tudo que acabe gerando esses conflitos, acabem que elas mesmas justamente não saibam dos seus direitos, porque aquilo é ter um relacionamento, já ter um filho pequeno, sei lá, aos 14, 15 anos, faz com que aquilo ali é normal para ela. Ela deixa de estudar, ela fica dentro de casa e fica, de certa forma, vinculada àquela realidade. E é esse tipo de realidade que a lei também precisa ver e proteger.
Com certeza, doutora. Qual a importância de campanhas como Agosto Lilás?
A importância é que a gente acaba trabalhando mais, por exemplo, nesse mês, dando mais ênfase. Na verdade, eu sou um pouco contrária no sentido de que existe um dia específico, um mês específico, né? A gente precisa sempre.
Porque depois que passa, parece que todo mundo esquece, né?
Precisamos sempre abordar, proteger e falar sobre esses assuntos. Mas esse mês em específico é justamente em homenagem à lei, em homenagem a gente tentar conscientizar o máximo possível, fazendo projetos, fazendo campanhas, conversas. E como eu comentei antes, a própria Semana da Justiça pela Paz em Casa também já serve para isso. Foi incluída nessa semana, entre outras ações.
Com certeza. Quer acrescentar alguma coisa, Jones?
Não, mas eu tenho algumas anotações aqui, doutora. Eu tomo a liberdade. Até os nossos ouvintes, né, Ber, se tiverem interesse aí, podem encaminhar algumas perguntas aqui que nós vamos estar passando para a doutora aqui. Doutora, uma pergunta bem básica aqui. Se a mulher está sendo vítima de violência no âmbito doméstico familiar e decidir sair da sua residência, ela perderá seus direitos? Guarda de filhos, pensão, divisão de patrimônio?
Não, na verdade, esses direitos, eles não são perdidos, porque hoje a guarda, a própria questão patrimonial é de ambos. O motivo dela estar saindo de casa é apenas um motivo de uma separação, um divórcio, digamos assim. Quando se faz esses dois institutos, tudo é dividido entre eles. É claro que aí a gente vai entrar até numa questão mais de divisão, de patrimonial, que é o próprio regime de bens.
Sim. Eu estou perguntando isso aí porque, atrelada sobre essa questão da dependência econômica, Normalmente, a mulher, quando ela é vítima de violência doméstica, uma das preocupações dela é isso. É, por mais que nós estamos falando de uma lei de 2006, muita informação, muitas vezes, é deturpada. Né? O próprio homem, nessa pressão psicológica, a primeira coisa que ele fala para ela, né? É, se você sair de casa aqui, você vai perder tudo. Então, assim, eu acho que isso é informação de extrema importância até para as mulheres. E é uma forma também de quem está ouvindo ser esse interlocutor aí também e levar essa informação para outras mulheres. Vila Bela é uma cidade pequena, né? Não, é como a senhora disse, né? Não é que tem que intervir na vida de ninguém. Mas quando nós vemos algo, nós precisamos nos colocar no lugar dessa pessoa e, enquanto sociedade, nós temos as nossas responsabilidades também, né? Então, nós não podemos jamais ver uma mulher sendo agredida todos os dias, uma mulher sofrendo violências e, de repente, eu, enquanto ser humano, enquanto sociedade, eu cruzar o braço e achar que isso é normal. Eu me sentiria tal como um criminoso também, da mesma forma. Então, assim, eu penso e acredito, Weber, que todas essas informações, os nossos ouvintes que estão ouvindo agora, que você também precisa fazer parte desse processo, não é somente jogarmos responsabilidade para o poder público e achar que as coisas vão acontecer sem que a sociedade faça parte desse processo, né, doutor? Então, eu acho que é muito importante que essas informações elas sejam passadas, que ela possa ultrapassar aí as barreiras que a própria sociedade normalmente coloca também.
Não, com certeza, e até vou fazer um adendo nisso, que, por exemplo, a mulher saindo de casa, muitas vezes não existe oficialmente um casamento, né, civil ou mesmo religioso. E existe ali uma união estável, que também muitas vezes não está regularizada, mas constituída de fato.
Sim.
Anos convivendo. Essa mulher, embora não tenha ainda a regularização dessa união estável, ela tem sim direito aos bens diante do regime parcial de bens, digamos assim, que é aqueles que ambos constituem o seu patrimônio durante o início do seu relacionamento. Então, tudo que for adquirido durante o relacionamento seria dos dois. Então, essa alegação de, você não tem nada, a casa é minha, tudo depende, claro, do caso concreto, analisar de quem era, mas sim, a mulher, mesmo que não trabalhou, e eu digo não trabalhou fora, né, porque a mulher trabalha dentro de casa e muito.
Muito mais.
Muito mais, né, então não é nem questão de não trabalhar, mas ela tem sim direitos, tanto a guarda do seu filho, tanto a questão patrimonial, só que ela precisa buscar os seus direitos, precisa buscar regularizar essa situação.
Com certeza. Doutora, vamos para a última pergunta. A comarca de Vila Bela registra muitos casos de violência contra a mulher?
Sim, a realidade de Vila Bela, ela em grande parte, mais de 50%, com certeza, são casos de violência familiar contra a mulher. E dentre os crimes, né, lesão corporal, que é um grande número, às vezes vias de fato, ameaça também. São, eu acho que, os três crimes que mais acontecem aqui. Esse ano, desde janeiro até agora, já foram 47 medidas protetivas de urgência deferidas. Isso é muita coisa, comparado já ao ano passado, que agora eu não estou com o número exato, mas eu lembro que alguns meses atrás eu tinha feito esse levantamento e já tínhamos atingido a metade. E isso bem antes de chegar à metade do ano. Ou seja, vamos bater com certeza, se já não batemos, às vezes, aquelas medidas do ano passado. E esse grau é o que vem, na verdade, esse número é o que vem hoje efetivamente ao Poder Judiciário, né? À própria delegacia. Porque existem muitos casos que a gente não sabe, que não conhece, que ainda não busca. Então, além disso, o número é muito maior de casos de violência doméstica. E existe a reincidência, no sentido de que muitas vezes a gente refere a medida protetiva, mas como é um ciclo de violência, a mulher ainda não está preparada para sair daquele contexto, ela acaba pedindo a revogação. Posteriormente, acontece um novo fato, ela busca novamente ajuda e pede uma nova medida. Então, o trabalho, na verdade, é conscientizar e terminar com esse ciclo, porque é um ciclo que a mulher precisa sair, na verdade. E até ela sair, vai ter, sim, essa tentativa de voltar à pessoa, até porque, muitas vezes, ele é a única pessoa da família dela hoje, digamos assim, tanto aquele apoio patrimonial como apoio sentimental. A gente sabe que existe amor por trás, até porque senão eles não estariam juntos, né? Se não tivesse um amor anterior. Existem promessas, não vou mais te bater, não vai mais acontecer, mas depois volta a acontecer.
Uma segunda chance, né?
Isso, estamos repletos de segundas chances, né? Segundas, terceiras e quartas, até que muitas vezes acaba num feminicídio, né? Sim. Então é importante. Vila Bela, infelizmente, temos muitos casos de violência doméstica.
A doutora falando a respeito disso aí, Júnior, se eu lembrei daquele caso que nós noticiamos aqui, de uma mulher que estava presa em casa, o marido trancou ela dentro de casa, ela fez a denúncia, a polícia foi, soltou ela, que estava presa dentro de casa, e quando a polícia foi autuar o esposo, aí ela interviu.
Ela partiu para a agressão.
Interviu
contra os policiais.
E não permitiu que... Então é mais ou menos isso aí, né?
Isso, porque ela ainda não está preparada, na verdade. Ela não quer mais ficar presa, mas ela também não quer ainda que o marido dela sofra qualquer agressão ou mesmo seja detido, porque ela ainda não está pronta a se livrar daquela situação. E por isso que eu digo que é um ciclo, que enquanto a mulher não se conscientizar que aquilo ali não é o normal, na verdade, porque aí entra aquele nosso passado, que era normal o homem bater na mulher, sei lá, para educar, para que haja respeito, digamos assim. E é isso que a gente precisa, dissociar. Não existe, né, esse tipo de educação e respeito. Qualquer forma de agressão, seja física ou verbal, não pode ser permitida. E aqui até vou falar de forma geral. Tanto homens contra mulheres, como próprias mulheres contra homens. Vamos então ampliar bem, apesar do tema ser com a abordagem da mulher, mas a gente não pode permitir, na verdade, nenhum tipo de agressão contra ninguém.
Porque não existe aí uma lei Maria da Penha para os homens, né, doutora?
Não existe, até porque, de certa forma, se a gente comparar em números quantos homens sofrem agressão comparado a mulheres, né, de longe, a gente vai ver que talvez 1 a cada 10 mulheres que estão sofrendo agressão. E a gente sabe que a cada minuto existe uma agressão, ou muitas mais, contra as mulheres. Eu acho que se a gente se conscientizasse, não precisaríamos estar falando e não levantaria, né, mais essas discussões.
Se tratando de Vila Bela, doutora, 47, isso mesmo, né, 47 medidas protetivas deferidas, né, é um índice de fato alto, se tratando de município de Vila Bela, o tamanho do município aqui é uma quantidade. A senhora conseguiria dizer para nós, dessas 47 medidas, dentro delas aqui, tem alguma reincidência, tem uma porcentagem?
Assim, eu não vou conseguir agora precisar com números. Eu até agora vi que eu recebi aqui, 2022, na verdade, foram 68 medidas protetivas. Ou seja, agora já estamos com 47 medidas. Já está muito alto o índice para agosto. Eu posso dizer que dessas que a gente defere, sempre tem de algum número, que seja por mês, um pedido de revogação. Depois, sim, existe novamente o pedido dessa mesma mulher fazendo a medida protetiva, porque acaba que volta com ele, que aí foi o que eu falei antes, acaba voltando, acaba tentando dar uma segunda chance.
Até porque a mulher, ela acredita na reestruturação da família dela, né?
Também. E às vezes os filhos ainda não estão prontos, digamos assim, ainda são crianças, ou seja, o núcleo familiar para ela seria melhor se o pai e a mãe estivessem dentro de casa. E aqui entra aquilo que eu falei, a sociedade civil, as igrejas precisam, na verdade, não apontar o dedo para casais separados ou casais que têm o seu, vamos dizer, cada um cuida do seu filho.
Sim.
Mas sim respeitar, muitas vezes, que são opções para que cada um viva melhor no seu contexto. Até para aquela criança, porque crianças que nascem e convivem com pais brigando, eles não vão ser diferentes muitas vezes. Por mais que a gente diga, eu nunca vou fazer o que meu pai e minha mãe fez, mas aquilo ali na cabeça dele, ele presenciou, ele viu, foi um exemplo. E a gente faz o quê? A gente segue. Exemplos.
Ficou trauma, né?
Eu fiquei aqui curioso agora, doutor. Tem uma quantidade X, vamos supor, a mulher foi lá, registrou, fez o pedido da medida protetiva, foi deferido, depois ela voltou com o marido. Tem um número, uma quantidade, quantas vezes ela pode pedir? O que seria isso?
Não tem um número, até porque a gente não pode por exemplo, proibiu acesso à justiça. Tem um artigo específico dizendo isso. Se foi a opção dela naquele momento pedir a revogação e posteriormente pedi-la novamente, ela tem todo o direito. Só que cada caso, dependendo do que ela for noticiar, a gente pode analisar tanto por deferir como indeferir. Hoje, a Lei 11.340 teve algumas reformas posteriores de novo ainda esse ano, em que a proteção é muito ampla, na verdade. Fala-se em não determinar, inclusive, um prazo das medidas protetivas, que elas deveriam vigiar enquanto a vítima deseja. Deve partir dela pedir essa revogação. Apesar que eu venho aqui, normalmente, ainda colocando um prazo e tudo mais, para também não ser pela eternidade, digamos assim, né? Mas não tem como não eu dizer que é um número, porque não existe. Toda vez que ela buscar ajuda perante qualquer órgão, ele é obrigado, na verdade, a registrar a ocorrência, é pedir a medida protetiva para ela ter essa concessão.
Doutora, nós já vamos chegar ao final dessa entrevista. A senhora pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais e acrescentar algo que a senhora acha que é importante passar para a sociedade, que a senhora ainda não falou durante a entrevista.
Bom, para finalizar, eu gostaria mesmo só de chegar a todas as ouvintes que, se estiverem sofrendo qualquer tipo de violência, algumas das que eu falei, ou mesmo precisarem de um apoio, existem pessoas especializadas no município, na prefeitura, são assistentes, são psicólogos. O juízo, né, o fórum, também conta com uma equipe multidisciplinar, uma psicóloga, uma assistente. Independente do que estiver acontecendo, pode se buscar lá, tentar uma ajuda. Ela precisa ser ouvida. Não é normal achar que está sofrendo uma violência, seja qual for, e precisar ficar em silêncio. Existem pessoas aqui. E eu digo, nós, Poder Judiciário, Ministério Público, todos os órgãos que estamos à disposição a oferecer ajuda e a ouvi-la. Eu gostaria também de dizer e chamar, né, a sociedade civil, clubes, as igrejas, para que a gente possa fazer uma reunião nos próximos dias para justamente implantar, ainda em agosto, vou me comprometer com isso, a rede de enfrentamento à mulher.
Interessante.
Para a gente poder dar mais esse ponto, né, mais essa abertura aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade. Eu gostaria, para finalizar, agradecer, né, essa participação, acho que foi muito válida, trazer uma visão mais ampla da Lei 11.340 e dizer, com uma frase que eu li aqui nessa cartilha do Ser Mulher, que viver sem violência é um direito de toda mulher. Eu acho que com isso eu termino a minha fala. Muito obrigada.
Olha, entrevista maravilhosa, esclarecedora. Quero agradecer, né, a participação da juíza da comarca de Vila Bela, a doutora Jéssica Gisele. Não vou arriscar o último nome, né? Com certeza isso abriu o entendimento de muitas mulheres que talvez estejam aí sofrendo violência e não tem visto uma saída, né? E que fique na cabeça de todos os homens que mulher, ela não nasceu para ser espancada e nem ser judiada. Ela nasceu para ser cuidada, né, e ser amada, né? Que nós possamos ter isso cada dia na nossa vida e possamos ensinar os nossos filhos, como a senhora mesmo mencionou, que nós teremos aí um futuro muito melhor nas nossas famílias. E assim nós vamos encerrando. Jones?
Somente agradecer mesmo, doutor. Agradecer aí. Nós temos uma certa preocupação aqui, né, em relação a isso. Porque praticamente todas as nossas notícias, nós veiculamos aqui algo relacionado à violência doméstica. E há dias atrás nós comentávamos, né, inclusive nós trouxemos aqui um levantamento do IPEA, né, se não me falha a memória, que a cada, não me recordo em termos de números, a cada tantos minutos, tantas mulheres eram agredidas, né? E o número de mulheres que estavam perdendo a vida, né, pelos seus agressores e pessoas que da sua convivência havia aumentado, principalmente no estado de Mato Grosso. Então, assim, é uma certa. A gente ficou muito preocupado e nós vendo, já percebendo aqui essa iniciativa do próprio fórum, através da senhora hoje. Já conclamando, porque isso aqui vamos dizer que é uma convocação para a nossa sociedade. Eu penso que quem está ouvindo tem que se sentir como convocado. A gente precisa de pessoas para trabalhar. Porque é muito fácil, doutor, nós reclamarmos de tudo. é muito fácil eu entrar dentro da minha casa, Heber, e dizer o seguinte: olha, as mulheres estão apanhando, está acontecendo isso, está sendo agredida, meu vizinho está acontecendo isso e tal. Mas e eu? O que, que eu estou fazendo para mudar essa realidade? Né? Isso não está acontecendo na minha casa. Mas tudo bem, mas aí, eu preciso me colocar no lugar do próximo. Então, hoje nós temos a chance, Vila Bela tem a chance, e aí eu chamo a atenção dos ouvintes, tem a chance de mudarmos essa estatística, essa realidade. A doutora já apontou aqui que ainda nesse mês de agosto, né, doutora? Vai se fazer uma reunião com as igrejas, com os movimentos. Então, assim, nós não podemos reclamar depois. Ou nós tentamos mudar essa realidade, ou nós vamos ficar aí de forma covarde, assistindo as coisas acontecerem e acharmos que está normal. Até que isso aconteça dentro da nossa casa ou atinja alguém que nós amamos. Aí nós vamos sentir a dor do próximo.
Muito bem colocado.
Primeira Capital FM.